Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do podcast. Hoje, meu nome é Ana Clara, hoje eu estou aqui com dois convidados da Somos Educação, o Rafael Teixeira e o William Valentim. A gente vai conversar um pouco com vocês sobre a API, né? A gente está aqui no livro de API da Jornada Colaborativa. Então, a gente vai apresentar alguns temas em relação à API, mas primeiro, queria dar a oportunidade para vocês se apresentarem, Rafael e William.
Boa noite, Clara. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael Teixeira, na verdade, é Rafael Augusto Teixeira, e eu trabalho com tecnologia desde os anos 2000, mas não vem ao caso falar assim de muito tempo atrás. Trabalho com desenvolvimento, especificamente com educação, desde 2008. A gente começou a trabalhar em 2008 colocando os produtos ali para educação, trabalhando com times de desenvolvimento, time mobile, time de back-end, front-end. Em 2016 a gente se juntou aqui à Somos Educação, onde a gente conheceu muita gente talentosa aqui, como o Will, como a Clara, como muitos que estão conosco hoje aqui.
Clara, muito obrigado pelo convite. Eu sou o William Valentim, sou Tech Lead aqui da Somos Educação faz um certo tempo. Eu vou comemorar 10 anos agora, no mês de dezembro, então guardo o bolo para mim. E ao longo desse tempo, vim desenvolvendo muitas e muitas APIs, antes disso mesmo, já em outras empresas de outros segmentos também, e APIs com tecnologias diferentes. E estou aqui para compartilhar um pouquinho dos meus aprendizados.
Show de bola, gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, a primeira pergunta é, eu sei que para os times, né, eu conheço um pouco bastante do dia a dia de vocês, mas eu sei que é esquisito, né, a gente ouvir essa pergunta às vezes, mas eu queria que vocês trocassem, né, um pouco com os nossos ouvintes em relação a porquê, né, que vocês optaram pela utilização das APIs, né? O porquê do uso de APIs aí no ambiente do plural.
Tá. Quer que eu comece, Will? Esse complemento?
Pode ir.
Acho que o tema, na verdade, o tema API, ele já é bem, não é recente, né? Ele é uma história mais antiga ali, né? A gente fala de API desde lá, quando já começou a falar de RPC, lá atrás, na década de 60, 70. Então, desde lá, o que a gente vê as empresas querendo ser integráveis, né? Então, investir em API é você investir em ter uma aplicação sua que é integrável, que ela pode ser estendida e que ela pode ser compartilhada entre vários parceiros, entre vários outros players de tecnologia. Então, desde aquela época, depois passou da RPC, passou para o SOAP, né? Em 2000 que lançou o REST, depois em 2012 o GraphQL. Então, todo mundo ali evoluindo a questão de como ser integrável. E aqui não é diferente. Acho que toda aplicação hoje ela tem que entender, toda empresa tem que entender que ela não sobrevive por si só, né? E você desenvolver a sua aplicação em forma de uma API é você estar aberto para o mundo, é estar aberto também, inclusive, com o mercado, né? Então é uma forma de você dialogar tanto com a tecnologia quanto com o mercado. Então, na ótica de time de desenvolvimento, por exemplo, você consegue especializar a atuação dos seus times. Então, você tem times que são muito focados em back-end, focados em front-end, você consegue especializar cada um. Então, eu vejo isso como uma vantagem, por exemplo. Na ótica do desenvolvimento em si, você consegue definir bem as responsabilidades de cada componente do sistema também. Então, você tem um back-end bem definido e você pode definir bem as regras de negócio, você pode colocar depois diversas camadas de apresentação, uma mesma engine de regras de negócio, você consegue colocar um aplicativo mobile, você consegue colocar uma interface front-end, você consegue encapsular, por exemplo, as regras de negócio dentro de um único módulo. E tanto aplicativo, front-end, TV hoje em dia, né? Todos os outros gadgets hoje que são vestíveis, tem N outras formas de apresentação, de interação, consegue interagir sob uma mesma ótica de regras, por exemplo. Consegue definir segurança, bloqueio e assim por diante. Então, tem N vantagens aí. E o Will quer complementar? Acho que tem na ótica de tecnologia também, né, Will?
Na ótica de tecnologia, a gente tem o acoplamento e tem um tema que é muito importante, muito atual, né? Que as APIs lá nos trazem a possibilidade de ser escalável, né? De conseguir sedimentar em não em uma, né? A gente não precisa construir necessariamente uma aplicação com uma única API, mas elas com várias, e aí, dado o fim de cada uma, você consegue ter aquele balizamento de escalar elas e até compor um produto com a mistura delas. Então, dentre muitas coisas, ele se encapsula toda a forma como você lê o dado que você tem gravado, até como você vai gravar ele. Se determina ali que uma gestão única para esses dados todos. E permite também com que você trabalhe com um ecossistema ali de tecnologias maior também. Você tem várias possibilidades de trabalhar ali com tecnologias, seja com linguagens e até bancos de dados diferentes em cada uma delas, e todas elas se conversam de maneira uniforme.
Show de bola. Essas tocaram em alguns temas que a gente fala no livro também, né? Escalabilidade, principalmente. Então, de fato, é muito importante, né? Se vocês tivessem que escolher hoje um valor que as APIs ou a API, né? Uma API que venha na cabeça de vocês aí inicialmente, qual valor que elas trazem para o produto e um negócio de vocês hoje?
Eu acho que eu colocaria com escala, viu, Clara? Porque você tem N formas de escalar diferente. Por exemplo, você pode escalar tanto a tecnologia por trás que o Will falou. Então você consegue ter tecnologias que você vai escalar teu back-end para conseguir atender N requisições. A gente teve recentemente a questão da pandemia, né? Os sistemas que a gente viu que eram altamente acoplados, ou seja, eles não eram bem divididos, bem segmentados entre API, front-end, e tinha essa estrutura, foi os que a gente mais sofreu para fazer funcionar, e a gente sabia que eles tinham limite. Se já estavam bem estruturados, a gente conseguia fazer eles de forma bem elástica. E você também reutilizar as coisas eliminando processos, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu trazer muitos usuários, por exemplo, outros parceiros que se integravam a nós, com o único processo que a gente desenvolveu, a gente conseguiu trazer várias oportunidades de negócio também. Então, o que eu quero dizer? Se você fizer uma estrutura que é seu sistema ser bem integrável, ele ser um processo muito bem definido e organizado, você consegue escalar tanto tecnologia quanto negócio. Então, para mim, essa palavra é a mais chave, assim, quando a gente fala, sabe?
A pandemia exigiu, né, que a gente escalasse os sistemas de uma forma até muito rápida, né? De uma hora para outra, a necessidade global era diferenciada, então, de fato, foi um teste, né? Vocês visualizam melhorias na estrutura de APIs que vocês têm hoje? E dessas melhorias, assim, de que forma que vocês fazem o planejamento para implementar essas melhorias?
Melhorias, nós temos aqui algumas já, e principalmente elas, hoje falando especificamente de nós aqui, é da nossa entrega de conteúdo do plural, de conteúdo que eu digo são dados mesmo, não é especificamente livros, mas é a gente entregar dados ali de enturmamento de usuários de uma maneira uniforme e super escalável. para todos os parceiros, que eles estão crescendo ao longo do tempo. A gente tem um padrão de entrega desse dado hoje que ele supre essa necessidade, mas a gente já vê aqui que a gente tem necessidades aqui de, por exemplo, isolamento, da gente deixar essa API em específico, ela trabalhar de uma maneira independente, sem ela ter dependência nenhuma de APIs internas aqui, para que a gente tenha uma disponibilidade da maior possível e ter a maior velocidade nessa entrega.
A gente vê também a necessidade de como a gente notificar, por exemplo, quem são nos nossos parceiros, também os dados que a gente teve alteração, por exemplo, né? Então, cada vez mais que a gente está crescendo, a gente está sentindo que a gente tem um volume muito grande de informação. Então, o parceiro ele vai estar preocupado em saber se o endereço, por exemplo, da Clara mudou, mas ele não quer pegar a massa toda de turmas daquela escola para até detectar que só o endereço da Clara que mudou. Eles querem saber exatamente que tipo de informação que mudou, em quem mudou, para ver se eles precisam pegar ou não. Então, essa é uma possível evolução também. Como a gente tem um canal de mensagens, né? Um broker de mensagens e também de tópicos, para que esses parceiros e quem está integrando com a gente, por exemplo, consiga assinar, por exemplo, um tópico e saber que aquela informação de qual entidade mudou e se ele quer ou não fazer alguma ação em cima dela. E não ser só reativo, né? Ficar batendo no endpoint para pegar todas as alterações e ficar comendo solto ali. Isso, inclusive, é um problema de custo nosso, porque se a gente tem um volume para ficar servindo isso, a gente tem que ficar lá atendendo todos os parceiros, pegando todos os volumes de dados a toda hora para poder ficar vendo o que mudou ou não, o que eles querem de informação ou não. Então, eventualmente a gente notificar eles e aí falar: olha, você só precisa pegar o endereço, tá claro, o resto não precisa pegar, né? Talvez até uma economia para a gente aqui também.
Show de bola. É, a gente fala no livro, né, sobre consumo de API, sobre a importância de entender bem os cenários, né, para fazer esse consumo, para disponibilizar o consumo de fato. É, vocês falaram sobre essas integrações, né? Se vocês tivessem como deixassem para a gente as principais lições aprendidas nesse processo de integração de APIs. Quais são as principais lições aprendidas para vocês?
Olha, eu tenho algumas aqui, e aí a primeira dela é segurança, você controlar com muita, ser muito meticuloso no controle de acesso. E aí o controle de acesso eu estendo ele não só a pode ou não pode usar a API, que aí seria uma autenticação básica, mas dentro do conteúdo da API, o que que cada parceiro pode ver? Por exemplo, você pode ter dois parceiros que eles podem aqui, um vai ver maçã e o outro banana, mas isso você tem dentro da mesma entidade fruta. Mas você não pode mostrar que você tem essas duas dentro do cesto. Então, é um desafio é legal do ponto de vista de desenvolvimento e muito delicado ali na hora da entrega, porque você cria vários paradigmas ali de até poder ter problemas de performance com isso. Outra coisa é você conseguir ter a escala suficiente para entregar mais e mais à medida que os parceiros eles vão crescendo, ou vamos dizer assim, a audiência da sua API cresce, você tem uma maior concorrência desses dados todos, e não é uma filinha, é todos ao mesmo tempo, né? E a maioria deles sempre quer trafegar um número grande de dados ali da API. Então você tem que ser muito meticuloso ali em dimensionar a API para que ela consiga ser, vamos dizer assim, o menor esforço computacional possível para entregar aquilo que é requisitado e que ela seja um escalável de uma maneira muito simples, para que você consiga passar, se você falar do número de, vamos dizer assim, de servidores, de 1 para 20 em questão de segundos ali, dada da necessidade. Esses pontos para mim são os principais.
Eu acrescento é a gente uma prática que a gente foi adotando ao longo do tempo aqui também e a gente vê que é útil, né? Você internamente você operar também com APIs. Então, não é porque a gente tem de cada vez mais está numa arquitetura de microserviço, a A gente não é 100% microserviços, porque a gente tem alguns monolitos hoje ainda na nossa plataforma que a gente está quebrando.
E é até difícil de você determinar o que é um micro, né, serviço. Aí vai muito
Exato,
do entendimento de cada um e até mesmo da dimensão do negócio que a API envolve, né?
Exato, porque se você é muito micro, você traz algumas latências desnecessárias, por exemplo, né? Então a gente está arrumando uma arquitetura cada vez mais organizada em serviços, digamos assim. E aí, de mercado, de literatura, o pessoal associa mais a microserviços, mas não se atém muito ao termo micro nesse caso. Tem até o nanoserviço agora, né? Que é assim, você tem a granularidade muito pequena. Mas, a despeito de tudo isso, é a gente internamente operar também com APIs. Ou seja, não é porque a gente aqui interno tem um serviço de livros, tem um serviço de sala de aula, um serviço de turma e tal, que a gente vai acessar o banco de dados direto um do outro e pegar indiscriminadamente os dados ali. Então, internamente, a gente opera também em forma de APIs. E a gente sente as dores, por exemplo, de parceiros, tanto que integram com a gente quanto a gente integra, porque aqui, internamente, também a gente procura passar pelas mesmas experiências. Em conceito de plataforma, isso é muito importante. Você começa a operar no conceito de plataforma de dentro para fora. Ou seja, dentro da corporação, primeiro você opera com uma plataforma, com seus contratos, SLAs, níveis de segurança, escopo bem definido, autorização, para depois você abrir isso para fora. Então, operar aqui internamente, a gente entendeu que um parceiro vai ter dificuldade em pegar a base inteira de dados para saber o que mudou ou não. A gente sofre isso aqui interno. Então, por que não evoluir isso? As APIs não podem ser um grande endpoint que retorna muitos dados ao mesmo tempo, porque a gente está gastando dinheiro e mandando dado que eventualmente o cara só quer um ID lá de dentro. Então, a gente está mandando lá, sei lá, 70K de response. É um exemplo aqui só grande, que não acontece na prática, mas é para exemplificar. Então, isso vai trazendo para a gente alguns insights também, né? Quando a gente opera de dentro para fora, na forma de APIs também.
Sabe uma coisa que eu lembrei aqui, você falando, me fez lembrar de um aprendizado com essa troca com parceiros e com empresas de fora e até mesmo dentro, mas dentro a gente acabou sofrendo um pouquinho menos com isso, que é você controlar o volume de dados que cada cliente da sua API pode acessar. E aí esse controle se faz com o uso da velha e conhecida paginação. Toda API de entrega de dados, ela precisa, é uma premissa super básica, na minha opinião, ela precisa ser paginada. Você precisa ter um controle daquilo que você vai entregar, porque senão você traz um problema para dentro de casa, que é tentar entregar um response maior do que você consegue, e você leva o problema para fora, que é não conseguir, quem está requisitando aquele response enorme não conseguir parciar ele inteiro, e aí você está, mais uma vez, jogando custos, jogando dinheiro fora, né? Que está toda a máquina trabalhando, você está com máquinas grandes, com tráfego de rede grande para algo que você muitas vezes não consegue operar.
Show de bola, gente. Em relação a boas práticas, né? Boas práticas é um dos capítulos do nosso livro também, assim como várias coisas que vocês falaram também fazem parte, né? Mas em relação a boas práticas especificamente, vocês aplicam boas práticas no desenvolvimento das APIs, né? No dia a dia de vocês? E quais são elas, assim, se vocês pudessem eleger ali uma boa prática queridinha, digamos assim.
Ó, eu posso dizer assim, eu não vou dizer com os termos especificamente daqueles ditos dos papers de artigos por aí, mas você tem algumas práticas e dentro dela, para mim, a primeira, que é a melhor prática de todas ali, é você ter uma base de dados muito bem estruturada ali, muito bem pensada para que você consiga ter um dado conciso, ele é estruturado, ele é consistente a ponto de você conseguir entregar ele com o menor esforço possível. E o banco de dados você extrai o melhor dele ali. E aí você tem toda a sua prática, tanto ali da definição de entidades e atributos de cada uma das tabelas, ou collection, se for um NoSQL, e toda a indexação da leitura que você faz ali desse banco. Dado isso, aí você.
Acho que nessa linha, complementando que o comentou, junto nesse pattern, né, nesse padrão assim, que API boa é justamente isso, né? Aquela que põe e tira dados. Somado a isso, é usar muito a sincronicidade, ou seja, uma API ela não deve ser bloqueante, ou seja, uma requisição que você faz nela, se ela for tomar tempo, ter que processar algo, o ideal é que você não faça isso em tempo de execução, porque senão você vai bloquear toda a tua API. Eu quero dizer, se tem um processamento que vai acontecer naquele endpoint, você trabalha muito com assíncrono, com jobs, você joga numa fila, processa aquilo e depois você dá um retorno. Isso a gente vê que teve uma diferença muito grande aqui quando a gente começou a trabalhar muito isso aqui na nossa plataforma também. Então, na pandemia, por exemplo, que é outro caso, a maior parte, se não for 95% das melhorias que a gente fez em tempo ali rápido, né? Porque a pandemia foi muito rápido, foi passar muitas coisas que a gente tinha de forma síncrona nas APIs para assíncrona. Um envio de atividade para o professor, por exemplo. Ele tem que ir lá numa turma, pegar, né, o conteúdo, pegar todos os alunos daquela turma, gerar esses vários registros de envio. Então, esse fator, por ter esse N processamento, que é uma transação um pouco maior, ela não fazia sentido, ela tinha um problema muito grande de escala. Então, a gente teve que colocar ela para ser assíncrona, né? Então, acho que eu defino muito bem banco estruturado, né? Eu só acrescento nesse ponto também. A gente trabalha muito assíncrono, sabe? Quem não tem essa prática, vale muito a pena.
Tem outra coisa que vem junto ainda, e aí a gente nem está falando da API código especificamente, né? A gente está falando ainda dos dados que ela vai trabalhar. E tem outra que é muito importante, que é uma API, se ela vai fazer leitura, e eu foco muito na leitura porque é um desafio grande você ter isso performático. É você ter dado pronto, já consolidado no banco. Ou seja, a API, ela não deve fazer conta, por exemplo. Ah, putz, eu estou lendo aqui uma fatura, eu estou calculando o total de todos os pedidos aqui, ou de todos os itens que compõem essa fatura, à medida que ela é requisitada e é para ser entregue. Isso você não precisa, você já pode ter esse dado calculado e a sua API só tem o esforço de buscar ele. Então, trabalhar com 100%, vamos dizer assim, com maior volume de dados todos prontos para que a sua API só leia. Isso é uma prática que vai levar a você conseguir um desempenho muito grande.
E daí tem aquelas outras práticas que são mais comuns, assim, né? Claro, eu tenho. Você, poxa, hoje em dia já usar sempre um JSON, que é padrão, convencionar bem nomenclatura, por exemplo, no REST, você não vai nomear os endpoints com verbos, né? Tipo, adicionar usuário, você vai ter lá um endpoint que é usuário, você vai usar bem os verbos, né? Que é o post, o put, o delete, o get. Usar bem os status HTTP, estruturar bem os erros em cima dos status, tem o HTTP lá 400, 404, 200, ok, você tem uma tabela desses erros também sempre ajuda muito. O Will falou uma coisa muito importante que passa sempre muito desapercebido, até para quem já desenvolve há algum tempo, que é questão de paginação, questão de filtragem, classificação, né? E aí, você vai um pouquinho mais além disso, você tem parte de autenticação básico. Então, se você procurar, isso é fácil até achar by the book na internet, aquelas 10, 15 práticas ali que são bem significativas, né? Tanto para o REST quanto para o GraphQL. Os dois têm as suas peculiaridades também e as suas melhores práticas ali. E uma coisa que é já um certo nível avançado, mas é legal se preocupar. Por exemplo, a taxa de limite que você vai permitir que a sua API seja consumida por aquele cliente. Essa, às vezes, é a última coisa que a gente lembra de fazer, inclusive nós, que já operamos já alguns milhares e milhares de requisições, e a gente se depara com isso hoje. Se a gente tivesse definido isso um pouco antes, talvez a gente teria sofrido um pouco menos, e a gente ainda está no processo de como limitar por cliente, por tipo de negócio, quanto ele pode consumir dessa API. Então, de uma forma geral, são esses alguns pontos aí interessantes que a gente observou.
Show de bola. E para quem está ouvindo, a gente também pode folhear o livro que temos lá, o capítulo de boas práticas, os verbos também que o Rafael comentou. Gente, estamos chegando ao final do episódio. Eu agradeço demais vocês terem participado conosco. Agradeço aos ouvintes também, aos leitores aí do livro de API, os leitores da jornada. Agradeço a Somos Educação, né, por ter compartilhado um pouco da história, né, conosco e vocês também, do dia a dia, enfim, a experiência de vocês, né? Rafa não quis falar muito de anos lá no começo, nem o Will, mas obrigada pelo compartilhamento da experiência de vocês. E vou deixar uns momentos finais aí para vocês se despedirem e deixarem uma mensagem final. Gente, muito obrigada.
Poxa, galera, eu que agradeço de novo o convite. É sempre um prazer, é gostoso falar, né, de tecnologia, falar de desenvolvimento com pessoas boas aqui, pessoas amigas. Então, a gente está sempre aberto para esse convite. Deixo o meu LinkedIn também para quem tiver interesse, quiser fazer algum contato, que é Rafael Augusto Teixeira. Vou procurar tudo junto lá no LinkedIn, vai me achar. E fico à disposição aqui também para novos convites. Muito bom falar com todos vocês. Obrigado.
Clara, obrigada pelo convite, por participar, por poder contribuir para os ouvintes e leitores do livro, para a gente partilhar um pouquinho da nossa experiência aqui e do dia a dia, que é muito legal. Eu gosto muito desse tema em específico. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando sobre várias nuances que tem ainda dentro desse tema. Para quem sentir a necessidade ou quiser bater um papo, trocar algumas experiências, mensagens, pode me achar no LinkedIn, é o William Valentim, não tem muito segredo, é facinho de achar. E é isso, obrigado, Clara, mais uma vez pelo convite.
Obrigada, gente. Uma boa leitura aí para quem está ouvindo esse podcast também. Tchau, tchau.